Mateus 3, versículos 13 a 17. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Na semana passada, nós falamos sobre o que João Batista ensinou a respeito de Jesus. Sobre o olhar do apóstolo João. Nós estudamos no livro do apóstolo João o que João Batista anunciou sobre Jesus. Hoje nós voltamos para o evangelho de Mateus e vamos falar sobre o batismo, onde o próprio João Batista, que veio anunciando o caminho do Senhor, a vinda do Senhor, teve participação também. E nós vamos ver que como Jesus acaba sendo o alvo da esperança dos que aguardam neles. O batismo de Jesus, Mateus 3, de 13 a 17. O texto bíblico diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Senhor, toca os nossos corações com a tua palavra. Trabalha conosco por meio do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos convence do mal, nos mostra que o caminho de Jesus é o perfeito e como nós devemos segui-lo e servi-lo. Nos abençoa, que pedimos no nome de Jesus. Amém. Mensagem central que nós vamos tirar dessa lição é a seguinte: Jesus é o alvo da esperança dos que se arrependeram dos pecados e aguardam o reino. Vamos falar de novo? Jesus é o alvo da esperança. De quem? Dos que se arrependeram dos pecados e aguardam o reino. Será que nós estamos nessa categoria? Os que se arrependeram dos pecados e os que aguardam o reino? Se nós fazemos parte desse grupo, Jesus é o alvo da nossa esperança. E nós vamos ver que isso não é realidade somente hoje. Se ele é o alvo da nossa esperança hoje, é porque também o foi desde os primeiros dias do seu ministério. Ele já era o alvo da esperança daqueles que aguardam em Deus a salvação. Então, desse texto que nós lemos, nós vamos retirar três verdades. Três verdades sobre Jesus para os que o esperam. Você espera em Jesus? Há três verdades nesse texto, importante de ser analisada. A primeira verdade é que Jesus é o exemplo daqueles que o esperam. Quando Jesus veio para próximo do Jordão, aonde João estava batizando, a mensagem que João Batista pregava era a seguinte: arrependam-se dos seus pecados, porque está próximo o reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. E aí aqueles que se arrependiam eram batizados por João, num simbolismo do seu arrependimento. E aí chega Jesus lá no meio da fila. Jesus vem lá da Galiléia, onde ele morava, vem mais ao sul, e ele chega lá e quer ser batizado. João achou estranho. João falou: não, mas sou eu quem tenho que ser tratado por você. Você é o Senhor, você quer que eu te batize? E Jesus fala algo interessante para ele. Ele fala: por enquanto deixa, nos convém cumprir toda a justiça. Mas que justiça é essa? Jesus precisava ser justificado? Jesus precisava se arrepender de algo? Jesus estava entre os que se arrependeram e por causa disso foram batizados por João? Claro que não. Como nós sabemos que Jesus não teve nenhum pecado? A Bíblia fala isso diversas vezes. Na verdade, Jesus naquele momento, ele se identificou com a mensagem de João. Notem o que Jesus fez. Naquele momento ele se identifica com a mensagem de João, que era arrependimento dos pecados e a vinda do reino. Jesus não não era um beneficiário desse arrependimento, mas era a causa desse arrependimento ser válida na vida dos que aguardavam por ele. E ele, ao cumprir toda a justiça e ser batizado por João, ele concorda com o que João está pregando. Ele se mostra favorável e depois ele vai continuar pregando a mesma mensagem, dizendo: se arrependam, o reino de Deus está próximo. Então a primeira coisa que Jesus fez, cumprindo toda a justiça naquele batismo, não foi se arrepender de pecados, mas foi se identificar com a mensagem de João. Em primeiro lugar, o que João prega, eu concordo e por isso eu estou aqui junto. E em segundo lugar, Jesus toma parte com aqueles que esperam o reino de Deus, que são o verdadeiro Israel. Quando nós falamos de Israel, nós temos uma contagem que a Bíblia nos antecipa. Um número mais difícil de contar do que os grãos de areia do mar ou as estrelas do céu. Eu não sei quem já teve a curiosidade de pegar um binóculo e olhar para o céu. Meu pai me deu um binóculo uma vez, ele gosta muito de binóculo. Eu tinha uma lunetinha quando era pequeno, não dava para enxergar nada, ela aumentava, sei lá, uma vez e meia, para não dizer nem duas vezes. Mas aí meu pai me deu um binóculo bem potente, quando eu ainda morava lá em Minas Gerais, e lá a noite fica bem escuro e o céu, por causa disso, é bastante estrelado. E aí um dia eu, do lado dele, né, sentamos numa cadeira no fundo do meu quintal e resolvemos olhar para cima. Eu fiquei assombrado. A gente olha para o céu e a gente vê uma estrelinha pequenininha do lado de outras duas. E quando você olha elas, você vê elas maiores, no meio delas, você perde a conta de quantas aparecem. Isso com um binoclinho caseiro. Imagine no meio daquelas pequenininhas que eu vi no binóculo, quantas outras milhões existem. O povo de Israel, o seu número é comparado ao número de estrelas no céu. Mas nem todos creram no Senhor, nem no passado e nem na vinda de Jesus. Por isso Deus fala que ele sempre teve um remanescente. Mesmo agora, quando nós vivemos na chamada era da graça, na era dos gentios, quando o evangelho está aberto a todos os povos por meio da pregação da obra de Jesus Cristo, e Romanos 11 diz que Deus momentaneamente pegou Israel no tronco da oliveira e o quebrou e o deixou de lado e enxertou no lugar um outro que representa os gentios, aguardando o momento futuro quando ainda vai voltar a reenxertar aquele que por um momento foi deixado de lado. Mesmo enquanto esse galho quebrado é deixado de lado, Romanos 11 diz: se bem que Deus ainda tem um remanescente. Nem todos foram rejeitados. Deus, daquele povo a quem ele por ora pôs de lado, ele ainda tem alguns para si. O Senhor sempre teve um povo, às vezes pequeno, dentro dos israelitas. Lembram-se de Elias? Elias, depois de vencer os profetas de Baal e de provar que somente o Senhor era verdadeiro Deus, ele chega exultante na cidade, ele a pé chega mais rápido que o rei Acabe na sua carruagem, no seu Mercedes da época, né? E ele chega imaginando: agora todo Israel vai se converter, porque percebeu que o Senhor é Deus. Jezabel mandou um recado para ele: o que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. Aí ele se desespera, vai para o meio do deserto, libera lá, dispensa o moço que o servia e fica lá amaldiçoando o dia do seu nascimento, dizendo: para quê que eu fui nascer? E Deus tem paciência com ele e o leva até o Horeb, até o Monte Sinai, né, outro nome do Monte Horeb, e lá o Senhor fala com ele. E aí ele se explica, Elias explica o motivo da sua chateação. E ele diz: Senhor, mataram seus profetas, só sobrei eu. Deus fala: não sobrou só você, não. Eu reservei para mim 7 mil que não dobraram os joelhos Abarro. Então Deus sempre teve esse remanescente. Quando nós olhamos para a igreja, para a história da igreja, há épocas em que a história é negra. A gente fala, nessa época não tinha nenhum crente. Tinha. Jesus disse que fundava a sua igreja e que jamais as portas do inferno prevaleceriam. Jamais. Então, Deus sempre teve um remanescente. E parece que aqui na época de Jesus também. Apesar de ser um número pequeno. Mas sabe com quem Jesus primeiramente se identificou e tomou parte? Justamente com esses. Que ouviram a pregação de João Batista e entenderam que era a palavra que eles esperavam. Que isso tinha a ver com a justiça do Antigo Testamento. E foram atrás deles. Ouvindo dizer que viria um que depois de João Batista surgiria, mas que era anterior e tinha primazia, como nós vimos na semana passada, e está lá esse povo. Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele toma parte com esse povo. Ele procura esse verdadeiro Israel, os crentes, aqueles que tinham seu coração quebrantado diante da mensagem, e ele cumpre toda a justiça, se tornando exemplo para eles. Ele se identifica com a mensagem de João Batista. E como verdadeiro Israel, ele estava lá, presente. Assim, volta um lá, Carlos. Volta um slide. Jesus é o exemplo dos que o esperam. Ele se identifica com a mensagem justa. E ele é exemplo para aqueles que buscam ao Senhor. Então, se você espera em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados e aguarda a vinda do reino de Deus, então está aí algo para você. Jesus é o seu exemplo. Jesus tem que ser um exemplo para cada um de nós, e nós devemos ser imitadores dele. Segundo lugar, segunda verdade sobre Jesus: ele é a resposta aos anseios dos que o esperam. Olha o versículo 16, o que que diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Algo inusitado ocorreu depois do batismo de Jesus. Outras pessoas foram batizadas e nada aconteceu nos céus. Mas quando Jesus saiu da água, então o céu se abriu, e de lá veio uma voz, que está no próximo versículo, na qual o Pai diz: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo, de uma forma, claro, simbólica, não há uma forma que possa conter o Espírito de Deus, na forma de uma pomba, foi representada a vinda do Espírito Santo sobre Jesus. Para nós, brasileiros do século XXI, isso aqui pode não tem muito sentido. Mas para o israelita daquela época, era algo que ele esperava. O próprio João Batista teve um vislumbre nessa hora. Veja o que João Batista fala. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Isso foi um impacto para João, mas não só para ele. Ele, certamente, como judeu, conhecia as escrituras antigas, e algo deve ter vindo à sua mente nesse momento. Passa mais um slide. Olha o que Isaías, que falou tanto sobre o servo do Senhor, dos escritos, do qual o capítulo 53 talvez seja o mais famoso, quando fala que esse servo tomou as nossas dores sobre si e foi traspassado pelas nossas iniquidades. O capítulo que diz que o castigo que ele recebeu nos dá a paz agora. Ele sofreu no nosso lugar. Sobre esse servo de quem Isaías tanto fala, ele diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Opa, olha a ligação desse texto com o que aconteceu no batismo de Jesus. O pai não falou assim, esse é meu filho em quem me comprazo? Ele anunciou isso muito tempo, 700 anos antes. Ele falou, este é em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Olha a proximidade desse texto de Isaías com o ocorrido no batismo de Jesus. E esse texto trazia uma esperança ímpar para os israelitas, principalmente aqueles que tinham coração contrito e que esperavam do perdão de Deus. O versículo 3 diz que esse em quem Deus se compraz, em quem ele colocaria sobre ele o seu espírito, não esmagará, versículo 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso não é torcida de futebol, não. Senão, com o Brasil perdendo aí, nós pensaríamos que somos nós, a torcida que fumega. Não. Na verdade, o que Deus está falando é que ele não abandonaria, esse servo não abandonaria aqueles que são fracos. Sabe o que é uma cana quebrada? Dizem os estudiosos do passado, que as crianças tomavam juncos, que é parecido com bambu, né? E cortavam seus gomos e faziam flautinhas. Só que o junco é muito frágil, talvez bem mais frágil que o bambu. E no manuseio, às vezes ela se quebrava, ela se rachava, e aí não servia mais para nada. Ela não fazia mais música. O som não saía pelos buraquinhos como deveria. Então, o que que acontecia com uma cana rachada? Jogava fora. E uma torcida que fumega, quem tem a NVI? Um pavio, o que mais? O que que fala? É o 3. Um pavio fumegante. O modo de usar as lamparinas no passado era colocar o azeite numa tigelinha aberta e colocar no meio dele boiando ou deixando para fora um pedaço de um pavio que do outro lado estava imerso, submerso no azeite, e ali você punha o fogo. Igual quem já viu lamparina querosene, é o mesmo princípio. Quem já viu lamparina álcool, quem trabalha às vezes em saúde, eu como dentista, tem que trabalhar com lamparina que tem um paviozinho dentro do álcool. O problema é que o azeite, ele dá uma luz muito boa, muito clarinha, mas se o dono da lamparina bobear e não fornecer mais azeite no reservatório, que ia se acabando com o tempo, e acabasse o azeite e o fogo apagasse, aquele pavio que ficava saindo uma fumaça, o pavio fumegante, a torcida que fumega, dizem os estudiosos que produzia um cheiro insuportável. Era nauseante. A pessoa tinha que pegar e jogar, levar para fora da casa, jogar, enterrar, fazer alguma coisa. Porque se o pavio apagasse, não tinha o que fazer. Senão o pessoal na casa ia passar mal. Aqui o Senhor está comparando, usando esses exemplos lá em Isaías, a cana quebrada e a torcida fumegante, o pavio que fumega, ao Israel que se tornou inútil por causa do seu pecado. Mas dentre o Israel incrédulo, havia aqueles, sempre houve aqueles arrependidos dos seus pecados, mas que olhavam para a sua história e falavam, eu mereço estar aqui no exílio. Eu mereço mesmo não ter um rei ser governado por outro povo, porque os nossos pais abandonaram o Senhor, nossos pais mataram os profetas, e agora nós estamos aqui, não há esperança para nós. Para esses, o Senhor diz, calma, eu vou mandar o meu servo, e o meu servo não vai abandoná-los. O meu servo vai pegar esses que agora fumegam, que agora são pavios que soltam uma fumaça terrível, e vai restaurá-los. E aí ele termina, ele promulgará o direito. Essa era a esperança dos oprimidos de Israel, dos que buscavam no Senhor, dos que se arrependeram dos seus pecados e dos que aguardavam dessa justiça. Esses não são aqueles que buscavam a sua própria justiça, os seus próprios meios de se beneficiar. Esses são aqueles que aguardam no Senhor, que têm o coração quebrantado pela sua palavra. Então, quando nós olhamos, volte dois lá, quando nós olhamos Jesus recebendo sobre ele o Espírito e o Pai falando sobre ele, exatamente como disse 700 anos antes pelo profeta Isaías, isso era uma esperança para aqueles que aguardavam o Senhor. Chegou aquele que vai promulgar o direito. Chegou aquele que vai nos restaurar. Chegou aquele que não vai nos abandonar, mas vai nos perdoar e vai nos restaurar. Que vai nos manter com ele ao invés de nos abandonar. Jesus é a resposta aos anseios daqueles que o esperam. E finalmente, em terceiro lugar, Jesus é Senhor daqueles que o esperam. Em primeiro lugar, Jesus é o exemplo dos que o esperam. Em segundo lugar, ele é a resposta aos anseios dos que o esperam. E em terceiro lugar, ele é o Senhor daqueles que o esperam. Nós já vimos a similaridade desse texto com aquele de Isaías e o que isso significava para aquele povo. Mas há mais alguma coisa interessante para notarmos nesse texto. A voz que veio dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem é que estava falando? Deus, o próprio Senhor, o Pai, falando: este é meu filho. Ao dizer isso, a divindade de Jesus é atestada. E o fato dele ser o nosso Senhor, por ser o Criador, por ser Deus, por ser o Redentor, é espalhado para todos aqueles que leem esse texto e o ouvem. Veja o que esse texto nos demonstra. Jesus é Deus em primeiro lugar por ser o Filho de Deus. O Pai é Pai de alguém que compartilha com ele dos seus atributos, das suas características. Hoje, alguém comete um crime, corre lá, pega um fio de cabelo de um pouquinho do sangue do outro, e dá para comparar se alguém cometeu um crime, se um é filho do outro, se tem alguma coisa, alguma história escondida, o DNA vai revelar isso. Eu estava vendo na televisão esses dias um programa que até mesmo o DNA de animais servem para resolver crimes. Eu vi alguns crimes sendo resolvidos com DNA do animal. Eles encontraram um pelo de um gato no corpo de uma vítima, e o cara, o assassino, era o dono do gato. Eles pegaram um pelo, viram o DNA. Então quer dizer que o dono daquele gato é que matou aquela pessoa. Até isso. Por quê? Porque os pais, mesmo no nosso mundo, geram filhos parecidos com eles, com suas características. Imaginem o Senhor Deus, o eterno Pai do Filho que sempre lhe foi filho. O Filho eternamente gerado. Esse é o termo que os teólogos encontraram para dizer que Jesus é Filho de Deus sem ter sido criado em algum momento. Apesar dele ser filho, nunca houve um momento em que ele não existiu. E o Pai nunca houve um momento em que não foi Pai. Eles, e a Bíblia fala disso várias vezes, compartilham da divindade. Eles compartilham da essência divina, porque eles fazem parte de uma família onde Jesus é o Filho de Deus. Isso torna-o tão divino quanto o Pai. Em segundo lugar, Jesus faz parte da Trindade apresentada nas Escrituras. E uma das provas da Trindade está nesse texto. As três pessoas da Trindade aparecem participando do batismo de Jesus. Jesus sai da água, o Espírito vem sobre ele, o Pai se pronuncia do céu. Algumas pessoas no passado disseram: não há três pessoas, só há uma pessoa. Uma pessoa que é um ator muito bom. Talvez o Oscar tenha que fazer um curso com esse ator, porque esse ator foi muito bom. Porque dizem os adeptos dessa doutrina que no Antigo Testamento ele aparecia como pai, como durão, como um Deus impassível, como um Deus, às vezes, vingativo. Matem todo aquele povo. Não deixem nem as crianças, nem mesmo os cabritos e as ovelhas. Matem tudo. E agora, ele vem, como na troca de um ato, ele muda de máscara e entra em cena como Jesus. É a mesma pessoa, segundo o que dizem os adeptos dessa doutrina, que se chama sabelianismo. Um dos proponentes dessa doutrina se chamava Sabélio. Então é por isso que essa doutrina leva o nome dele. Então Jesus entra em cena agora, mas ele é o Pai. Segundo eles, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele quer dizer nós somos a mesma pessoa, eu sou o Pai. Essa doutrina também se chama patripassianismo, porque seria o próprio Pai morrendo na cruz, né? O Pai do Antigo Testamento vem e morre na cruz agora. E depois ele ressuscita, vai para o céu, e aí ele põe uma capa e vem como Espírito. É o mesmo, né? Um ator perfeito. Mas isso não é verdade. Não é verdade isso. As três pessoas da Trindade não aparecem aqui agora, um sai de cena e volta no outro, a cortina fecha, ele muda de máscara e aparece como outra pessoa. Os três aparecem aqui. Jesus sai da água, o Espírito vem sobre ele e o Pai se pronuncia: este aí é meu filho amado. Pessoas distintas, compartilhando de uma essência divina. Jesus é Deus, tanto por ser o Filho de Deus, quanto por fazer parte dessa trindade divina. Sendo Deus, ele é também o nosso Senhor. Assim, volte um, Jesus é o Senhor daqueles que o esperam. Você aguarda em Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, buscou o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, me perdoe dos meus pecados. Toma agora minha vida nas suas mãos e me torna uma nova criatura. Me perdoe da distância que há entre mim e o Senhor, e seja o meu Salvador. Venha habitar em mim, me transforme numa nova criatura. Você fez isso? Se você fez isso, a Bíblia diz que você foi regenerado, você nasceu de novo, e agora foi perdoado. O seu arrependimento faz com que você possa agora, de fato, esperar pela volta do Senhor, porque você vai fazer parte desse reino. Você vai fazer parte dessa eternidade, dessa família, que para todo sempre vai estar com o Senhor. E se isso é verdade, esse texto traz algumas aplicações práticas para nós. A primeira delas é a seguinte: Jesus não é nosso exemplo? Ele não foi o exemplo daqueles que esperam em Cristo, esperam no reino? Então nós devemos tomar Jesus como nosso exemplo, visto que como homem agiu em santidade e justiça. Paulo diz assim: sejam imitadores meus. Nossa, que cara orgulhoso, né? Sejam meus imitadores. Mas tem uma vírgulazinha e ele explica por quê. Como eu também sou imitador de Cristo. Um livro escrito ainda na Idade Média por um crente chamado Thomas a Kempis, é um cara de um nome muito bonito. Thomas a Kempis, numa época em que a igreja vivia um período negro, e alguns crentes, o remanescente inconformado, começaram a nutrir não só desejo de crer no Senhor, mas o desejo de viver de forma santa. Esse Thomas a Kempis era um deles, junto com outros que tiveram seus nomes gravados na história. E ele escreveu um livro chamado Imitação de Cristo. E o livro começa com acho que a terceira frase dela é muito bonita, e diz assim: o que me aproveita versar, falar sobre a Trindade, né? Falar bonito sobre a Trindade, saber profundamente sobre ela, se com os meus atos eu envergonho essa mesma Trindade. Ao escrever um livro chamado Imitação de Cristo, aquele homem nos diz: Jesus é o nosso exemplo, e não adianta a gente ter uma aparência bonita. Não adianta eu vir aqui fazer um discurso bonito, pregar muito bonito, e durante a semana ter uma vida diferente da que eu preguei. Não resolve nada. Nem para mim e nem para os irmãos. Os irmãos vão olhar para mim e vão falar: a mensagem serve para isso. Serve para ocupar um tempo do sermão, né, para o sermão pro, do culto, para o culto não acabar muito rápido. E aí depois, não importa o que foi dito. Se não vale para ele, não vale para mim também. E aí você vai embora do mesmo jeito. Não, é o contrário. É certo que eu não consigo ser exemplo perfeito em tudo. Nem perfeito, nem muito bom, infelizmente. Mas o Senhor é o nosso exemplo perfeito. Nós e eu também devo ser imitador daquele que andou em santidade e em justiça. Em segundo lugar, se ele é o alvo dos anseios, a resposta aos anseios dos que o esperam, então devemos tomar Jesus como nossa esperança, sabendo que ele receberá para si, nos receberá para si pela eternidade. Nós vamos ter momentos difíceis nessa vida, momentos muito complicados, momentos em que talvez a gente até fale, para que eu fui nascer? Né? A gente olha esses homens do passado que amaldiçoaram o dia do seu nascimento e falamos, nossa, que fraqueza, até passarmos por uma situação extremamente difícil e fazermos o mesmo. Nessas horas, as escrituras nos dizem, olhem para o futuro. Nós aprendemos isso hoje de manhã, né? Nós iniciamos o assunto da escatologia e uma das importâncias do estudo da escatologia é justamente ser consolado agora, sabendo que eu vou viver no futuro. Agora eu sou perseguido, agora eu passo necessidade, agora eu tenho problemas. No futuro, nenhuma dor haverá. Então, Jesus deve ser a nossa esperança, sabendo que ele vai nos tomar por toda a eternidade para si. Em último lugar, já que Jesus é o Senhor dos que o esperam, nós devemos tomar Jesus como nosso Senhor divino, a quem nós devemos obediência e adoração. É impressionante como o mundo tem tratado o culto ao Senhor como uma forma de se agradar. As pessoas vão a lugares onde elas gostam, não a lugares onde elas precisam ir. Elas vão, às vezes, a igrejas ou a grupos que são legais, que são divertidos, que são bem dinâmicos, onde às vezes a palavra de Deus não é pregada, e às vezes até pregado algo contrário à palavra de Deus. Mas é legal, então eu vou. Não é disso que nós precisamos. O servo serve o Senhor como ele manda, não como nós queremos. Imagine um rei dizendo para um servo, faça algo. E ele fala, ah, eu acho que isso aí eu não gosto de fazer, eu vou fazer outra coisa. O que acontece com esse servo? Basta olhar no passado, na história do Antigo Testamento, a história do rei Davi. Várias vezes ele deu ordens para o seu general Joabe, e Joabe, um homem mau e orgulhoso e egoísta, que matou alguns homens para manter para si o cargo de general, ele desobedeceu o rei. E quanto sofrimento isso trouxe. Uma vez Davi falou, ó, meu filho está vindo combater contra nós, não matem meu filho. Joabe saiu quieto, a primeira oportunidade que ele teve, matou Absalão, que estava indefeso, pendurado por uma árvore, já estava dominado, e ele não quis obedecer a ordem de Davi. Outra vez, Davi fazendo um acordo com o general do reino do norte, Joabe mente para esse general e fala, não, vem cá, eu tenho um recado secreto. Vai a um lugar escondido e esfaqueia esse general. Outra vez Davi escolhe outro general e fala, reúne um exército. Joabe com ciúme, esse outro general era parente de Joabe, Joabe vem com a espada na mão e com um abraço. Como eles eram parentes, o primo, né, veio para abraçá-lo. Levou uma lâmina no ventre e caiu morto no meio da estrada. Quantas vezes a desobediência daquele homem trouxe consequências para Davi. Mas essas consequências o alcançaram no final da sua vida. Porque o servo não determina o modo de servir o seu senhor. O servo obedece. Obedece. E quando esse Senhor é Deus, nós devemos adorá-lo também em obediência. Não como eu gosto, como o Senhor gosta. E ele descreve na sua palavra o modo de fazê-lo. Então, se você é um daqueles que se arrependeu e que aguarda o reino de Deus, olhe para Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa esperança e ele é o nosso Senhor. Pastor Daniel, ore por nós, por favor.
Pai, nós te agradecemos porque temos em Jesus o exemplo perfeito a seguir. No meio de tantas celebridades que o mundo adula, que o mundo se encanta, tantos personagens da política, da moda, tantos filósofos, tantos autores de livros, nós sabemos que o único exemplo verdadeiro e autêntico, perfeito, último exemplo a ser seguido, é aquele que o Senhor Jesus nos deixou. Obrigado pela vida do teu filho, que veio aqui para morrer pelos nossos pecados, mas veio também para viver uma vida reta, uma vida a qual deve servir de exemplo, de espelho para as nossas próprias vidas. Obrigado pela esperança que temos em Cristo. Obrigado porque a esperança que temos nele é uma esperança viva, porque ele é vivo, porque ele é o Senhor da vida. Obrigado, Pai, porque essa esperança nos consola. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor, sendo o Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus, controlando as nossas vidas, estamos seguros da direção a tomar. Sabemos a quem devemos obedecer. O Senhor conhece, Pai, as nossas inclinações. O Senhor conhece no mais profundo do nosso ser aquilo que nos desvia destas verdades, aquilo que nos traz inquietação, aquilo que nos desanima, aquilo que nos torna rebeldes. Por favor, Senhor, trata conosco, nos ensina, nos ajuda a sermos servos que olham para o seu Senhor e o obedecem confiantemente, confiadamente. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por meio do Senhor Jesus. Amém.
Amém.